Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuchas.
Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Bienvenidos a estar aquí en la presencia del Señor. Es una alegría poder vernos las caras, aunque sea con mascarilla. Y bueno, tenemos que tener cuidado de seguir teniéndola puesta porque este Omicron está dando lo suyo ahora aquí en Madrid, por lo menos, y en otras partes. Sí, cuando exactamente, cuando nos quitemos la mascarilla vamos a estar muchísimo más viejos, digo, o más jóvenes, quién sabe. Y entonces no nos vamos a reconocer siquiera. Pero lo bueno es que estamos aquí todos y podemos saludarnos y podemos animarnos y motivarnos al amor y las buenas obras, como lo dice la palabra de Dios. Hoy estuve viendo el programa de la 2 en la mañana porque me levanté temprano, porque quería terminar el último artículo mío. Yo quiero que oréis por mí, porque estoy en el mes más apretado que tengo siempre. Este mes es más apretado para mí. Por ejemplo, hoy acabo de terminar el artículo Rincón de Esperanza mío, que se lo he dado para que el audio lo corrija. Esta noche no voy a editar el mensaje, os lo digo para que lo sepáis, porque voy a estar escribiendo mi carta circular para incluirla en la revista, porque estamos en el tiempo de Navidad encima y quiero que la revista, si es posible, le llegue en Navidad a algunos, por lo menos. Porque a José Luis Ayú, nuestro hermano, me decía el otro día que la revista le tardó la última 28 días en llegar. ¿Usted puede imaginar eso? Yo no sé qué está pasando ahora con correo, con la COVID o lo que sea, porque está todo trastocado, todo. Porque antes llegaba a los dos días. A los dos días tenía la revista allí. Yo no sé qué está pasando, de verdad, no lo sé. Entonces, una vez de... Bueno, eso es hacer la carta circular, pero aparte es que tengo que estar viendo qué artículo va a llevar la próxima revista, porque eso no me cae del cielo. Entonces yo tengo que ver a ver qué artículos conjuntos para tener un número que tengan relación unos con los otros y que tenga un eje central. Porque, claro, si a mí me dijeran, oye Pedro, yo podría ayudarte en eso, porque yo, dime dónde puedo yo leer los artículos que tú incluyes y yo me dedico a leer nada más artículos. Porque yo puedo, hombre, algunos son en inglés, entonces el problema es ese también. Pero hay ciertas cosas que a lo mejor sí podíais pensar en cómo podríais ayudar, yo no lo sé. Pero bueno, después de eso, hay que echar la revista. Hay que mandarla, que la imprima y todo eso, ir por ella, enviarla, llevarla al correo, meterle, porque metemos los calendarios de agradecimiento con la carta que le ponemos a cada uno. También en ella van a ir los CDs de las grabaciones para aquellos hermanos que reciben las grabaciones de los mensajes. Todo eso lleva tiempo, porque hay que pensar para no equivocarse. Todo eso tiene que organizado, porque si no es un lío. Después, ¿qué es lo que hago? Pues porque es para que sepáis qué es lo que tengo en mi cabeza ahora mismo, para que sepáis. Tengo la junta directiva pendiente. La junta directiva no es nada más, a ver qué día estamos de acuerdo, no. Tengo que hacer final de año, que termine el año, hacer final de año, hacer presupuesto, juntos, la revista juntos, que a lo mejor llega y ni la leéis, pero son 24 páginas que llevan tiempo hacerlas, bastante tiempo, y cosas así. Declaración de donativos, Hacienda. Todo eso se va acumulando. Esto lleva 4 horas, el otro lleva 10, el otro lleva 5 días o 10 días, y así se va acumulando. Entonces yo casi voy atrasado. Anoche me acosté relativamente temprano, me acosté a la 1 de la madrugada. Esta noche me he levantado a las 8, porque digo, tengo que descansar algo, porque si no voy a tener una quiebra en mi salud. Entonces, por favor, orar por mí, hermanos, y también orar por todos los hermanos que tenemos en España, que ellos piensen si alguno de ellos puede hacer algo para ayudar. Porque yo creo que sí hay cosas que se pueden ayudar, hay cosas. No, cuando una persona dijera, yo quiero aprender a llevar eso, yo enseñaría a esa persona para poderlo hacer. Pero lo que tiene que tener es disponibilidad, hombre, y también que tenga tiempo, porque si no tiene tiempo, yo no quiero que nadie haga lo que yo. A nadie le pido yo que haga la locura que yo hago. Creedme que no, porque yo os quiero tanto que no quiero que hagáis lo que yo hago. No. Ahora, hay personas que yo veo que sí que pueden hacerlo. Si quisieran y pudiera Dios poner en su mente esa idea de que pueden ayudar. Pero en eso estamos, es decir, bueno, y aparte de eso, yo tengo que preparar las lecciones para las niñas, para la escuela bíblica cada domingo, también. O sea, también lleva tiempo. Yo voy a un portal que están ahí, pero yo tengo que editarlas, tengo que imprimirlas. Y todo eso he añadido que yo antes no estaba haciendo. Y lo hago con gozo y alegría, porque realmente para mí ellas son más importantes que muchos de vosotros, y permitidme que os lo diga, porque son el futuro de la iglesia. Nosotros ya somos un poco casi pasado, pero ellas son el futuro de la iglesia. Permitirme que tengáis vosotros ese mismo criterio que yo. Todos somos importantes para Dios, sin duda, pero ellas son muy importantes para mí. Y quiero que lo sepan. Para Brígida y para mí, vosotras sois muy importantes. Y para vuestros papás también. Así mismo es. y espero que estemos orando por ellas todos los días, que Dios la ayude como lo está haciendo y que sean obedientes a sus papás y que tengan felicidad en su vida y que les vaya bien todo, porque eso es lo que queremos. Pero vamos a empezar porque no quiero tomar más tiempo, pero quizás como no tengo tiempo de preparar para primeros de año el Club de la Vida, porque además el Club de la Vida es algo que a lo mejor os da temor, o estáis reticentes, o estáis expectantes, no lo sé, porque sería algo bueno para todos, para vuestra vida diaria y para la vida de la Iglesia. Pero hasta que eso no llegue, quizás voy a dar, después de algunas reuniones, no todos los domingos, pero sí algunos domingos, posiblemente alguna charla vamos a tener acerca de liderazgo en la Iglesia, porque creo que es importante. Todos somos líderes en la Iglesia, pero quizás no vemos el cambio de paradigma que el doctor Greg William quiere dar y que yo veo que es necesario. Hemos sido una Iglesia predominantemente protectora. Yo he protegido a todos como si fuerais polluelos, pero es hora de volar, es hora de volar. Entonces tenemos que... Él tiene como moto ahora para la Iglesia el moto: mucho amor, mucho apoyo, pero mucho desafío. Y ahí no tenemos que entrar. Entonces me vais a ver desafiaros de vez en cuando. No penséis que porque mi amor no es por vosotros, es por vosotros, es por el bien de la Iglesia. Pero necesitamos entrar en esa fase de desafío, teniendo el apoyo necesario. Aparte de todas esas cosas que os decía, yo tengo el diario de lo que entra. Donaciones de una persona, de dos, tiene que hacer una carta de agradecimiento, entrar a las cuentas corrientes a ver cómo va, si ha habido algún donativo o no, cosas así que todos los días tienes que hacer, de que es el diario. Entonces, claro, a veces se piensa, no, pues no es tanto trabajo. Bueno, Nela, que se puso a hacer un artículo de la revista, dijo, no, esto es demasiado a mí. porque ella pensaba que iba a editar la revista. Yo le digo, mira, me quitaría un trabajo inmenso si tú fueras capaz de editar la revista, porque un trabajo inmenso son 15 días tiempo completo. Si quieres que salga bien, tú puedes hacer algo que no es, pero para la Iglesia, para Dios, yo creo que tiene que ser algo que sea bien hecho. Eso, cuando la mira alguien, aunque sea en blanco y negro, pues la gente dice, esto está bien hecho. Oye, queremos tener vuestra revista en nuestra, porque tenemos una organización o dos que tienen en la página web de ellos nuestra revista como un fondo para investigación de los estudiantes, de todo eso, cuando investigan la Iglesia y todo eso, pues ahí está, como un material de la Iglesia. Y todo eso es porque es una revista que es en condiciones. Hermanos, como digo, un privilegio estar aquí con todos vosotros, y vamos a empezar en... Vamos a dar gracias a Dios primero que nada. Amoroso Dios y Padre, Señor, tú que eres el que está a cargo de todo, Señor, que tú todo lo sabes y tú eres capaz de mover todos los hilos necesarios en nuestras vidas, en nuestros corazones, y para que tengamos la perspectiva adecuada y el compromiso, Señor, renovado en nuestras mentes cada día, que haya un reavivamiento en nuestro compromiso espiritual contigo y con el cuerpo tuyo, el cuerpo de tu Hijo Jesucristo, para llevar a cabo la labor, Señor, que tú nos has dado. Señor, te damos las gracias porque tu Hijo Jesucristo vive en cada uno de nosotros por medio del Espíritu, y tenemos esa comunión maravillosa, Señor, que de ninguna de las formas nosotros podíamos haber logrado. Así que te damos las gracias por tu misericordia y amor, por tu bondad infinita, Señor, y por habernos hecho tus hijos e hijas y habernos dado un propósito en nuestras vidas, propósito que trasciende esta vida, que tú nos has renovado, Señor, para ver en la forma que tú ves, Señor. Ayúdanos a ver más claramente eso cada día, y que sintamos el gozo de tu presencia en nuestras vidas, así como lo sintió Juan el Bautista cuando aún estaba en el vientre de Elizabeth, que saltó de alegría, Señor, en el vientre, porque venía a hablarle María, que llevaba en su vientre al Salvador, Señor. Ayúdanos a ver esa realidad, la realidad de que tú vives en nosotros y que vives para que estemos transformados de día en día, y para que busquemos tu gloria, Señor, y tu honor, y para que te demos alabanza en cada momento de nuestras vidas, y que nuestras vidas no estén centradas en nosotros, Señor, sino en ti, en tu Hijo Jesucristo y en el poder del Espíritu, Señor. Que salgamos de nosotros, Señor, más y más, porque eso es lo que tú quieres que hagamos. Porque es la única forma en la cual somos felices, saliendo de nosotros para ir a otros. Porque eso es lo que tú eres amor, amor desprendido, amor generoso y amor que es desinteresado, Señor. Así que te damos las gracias, Padre, y te pedimos que estés aquí con nosotros esta tarde, que bendigas el oír y el hablar, y que nos ayude a alabarte, Señor, con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser, y que todo lo que hagamos, Padre, sea para alabanza y gloria tuya. Y te pedimos por todos aquellos que alrededor de la tierra pueden potencialmente escuchar este mensaje, Señor, que tú bendigas sus vidas también, y que nos ayudes a todos en unión a sentirnos parte de tu cuerpo para llevar a cabo la labor que tú nos has dado en tu Hijo Jesucristo. dándote gracias, Padre, y alabándote en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ir a Salmo 80, hermanos. Salmo 80, versículo 1 al 7. Y vamos a leer como introducción a la alabanza. Pastor de Israel, tú que guías a José como un rebaño, tú que reinas entre los querubines, escúchanos. Resplandece delante de Efraín, Benjamín, Manasés. Nosotros tenemos un himno antiguo de este Salmo. Muestra tu poder y ven y sálvanos. Restáuranos, oh Dios, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos. ¿Hasta cuándo, Señor Dios Todopoderoso, arderá tu ira contra las oraciones de tu pueblo? Por comida le has dado pan de lágrimas, por bebida lágrimas en abundancia. Nos has hecho motivo de contienda para nuestros vecinos. Nuestros enemigos se burlaron de nosotros. Restáuranos, oh Dios Todopoderoso. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos. El salmo que nos llama a la alabanza hoy clama a Dios como pastor de Israel por la restauración de la salvación. Es una súplica nacional del pueblo de Israel en un momento de grave calamidad para el pueblo de Dios. Según parece, la catástrofe que estaba aconteciendo cuando se escribió este salmo, que motivó a la composición del mismo, fue la destrucción que de Samaria por parte de los asirios en el año 722 al 721 antes de Cristo. Y eso lo podéis leer en Segunda de Reyes 17, 1 al 23. Y eso parece ser fue lo que... Este antiguo ruego es apropiado para la presente condición de la iglesia, porque nosotros tenemos que pensar, cuando leemos un salmo, ¿cómo se aplica a nosotros hoy? El principio que hay ahí, ¿cómo se aplica a mí? ¿Cómo se aplica a la iglesia? Pues a la iglesia hoy yo lo aplicaría, creo que es apropiado, para la presente condición de la iglesia. ¿Qué condición tiene la iglesia hoy? Y permitirme que sea un poco negativo, pero no creo, que soy realista. La iglesia está infectada con un espíritu de escepticismo, atrapada en las redes que la enredan en esta sociedad de hedonismo, narcisismo, individualismo y egoísmo. El otro día estaba hablando a alguien y señalaba precisamente esos puntos como puntos cardinales de esta sociedad, no solamente de la iglesia, de la sociedad en sí. Supliquemos a Dios, hermano, que nos ilumine con su rostro y nos despierte con su espíritu para que vivamos siendo consecuentes con la salvación que nos ha dado en su Hijo Jesucristo, porque Él está siempre dispuesto a rescatarnos y a salvarnos. No nos olvidemos que cuando Pedro estaba hundiéndose en el agua, Él lo cogió y lo sacó del agua. Y Dios está siempre dispuesto para hacerlo. Siempre, siempre, siempre. Siempre que nosotros estemos agarrados a Él, que estemos dispuestos a buscarle. Así que vamos a alabar a Dios sabiendo que Él es nuestra salvación y que Él nos ha salvado ya. Nosotros no tenemos que rogarle que nos salve, porque Él nos ha salvado ya. Pero nos ha salvado con un propósito, no para que estemos como está mi sobrino, desgraciadamente. Mi sobrino, este que tuvo el accidente, él está vegetativo, vive, pero igual que si no viviera. Vegetativo, estado vegetativo. Y Dios no quiere que estemos así como cristianos. Dios quiere que estemos activos, llevando a cabo aquello que cada uno podemos, conforme a los dones que nos ha dado, las capacidades que nos ha dado, la preparación que tenemos. Si no quiero que nadie se sienta mal tampoco, porque dice, yo es que no puedo. No, si es que cada uno tiene que, conforme a lo que Dios nos ha dado. Vamos a dar gracias a Dios por la salvación que nos ha dado, porque es una realidad. Allí el salmista decía, danos la salvación, restáuranos, oh Dios Todopoderoso, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos. Era una esperanza, pero para nosotros es una realidad ya desde que Cristo vino y murió por cada uno de nosotros. Así que vamos a darle gracias a Dios por ello. Señor, te damos gracias por el sacrificio de amor de tu Hijo Jesucristo, que estuvo dispuesto a pasar por lo que Él pasó, siendo Dios, Señor, y Señor contigo. Él se desvistió y entró en su propia creación, Señor, y se sometió a lo que significa ser humano, y para sufrir, dice el profeta, más que ningún otro ser humano fue desfigurado por cada uno de nosotros, Señor. Así que te damos las gracias, Padre, por ese amor infinito que tú nos tienes, un amor inagotable, que a pesar de nuestras fallas y fracasos y a veces desconsuelos y desvarío en nuestra mente, Señor, o dudas, tú siempre, siempre eres fiel, Señor, y siempre estás ahí, siendo nuestro Señor Salvador. Así que te damos las gracias, Padre, por ello, y te pedimos que nos ayudes siempre, cada día, a recordar lo que tú eres para nosotros, que lo eres todo, Señor. Te amamos, Padre, y te glorificamos, y te damos gracias en tu Hijo Jesucristo. Amén. Y vamos a pedirle que nos despierte para que vivamos siendo consecuentes con la salvación que nos ha dado en su Hijo. Que vivamos para aquello para lo cual Dios nos redimió. La razón por la cual Dios nos ha rescatado está en 2 Corintios 5, verso 15. para que ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que nos rescató y murió por nosotros. Para eso nos ha dado la vida, una vida nueva, para que ya no vivamos más para nosotros, sino para aquel que nos rescató de la muerte. Así que, Padre, te pedimos que tú despiertes y, Señor, que nos reavives en nuestro ser interior, en el Espíritu, Señor, para cada día estar comprometidos contigo de una manera total, porque eso fue lo que el pacto que hicimos contigo el día del bautismo, Señor, de entregar nuestras vidas a ti, para que ya no viviésemos nosotros, sino que tú vivieras en nosotros, Señor. Así que te pedimos que nos ayudes, Señor, a revivir, Señor, ese pacto, a reavivar esa realidad en nuestras vidas por medio de tu Espíritu, a que respondamos, Señor, a tu amor infinito e incondicional en nuestras vidas, amándote a ti primero y a los demás como nosotros mismos, Señor. Así que te pedimos esto, Padre, y te damos las gracias en el glorioso y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, espero, hermanos, que estemos todos orando por tantísimas personas que están pasando por la pandemia. A nivel individual, espero que lo hagamos cada uno. Sí que estaba un chico paseando con su perro por la calle y un señor le preguntó, ¿qué clase de perro es? ¿Es un perro policía? Le contesta, pues no lo parece. A lo que el hombre le contesta, es que es policía secreta. ¿Por qué los elefantes no se suben a las palmeras? Porque tienen miedo al coco. Tienen miedo al coco. Un león le dice a otro, no te acerques a la cebra que hoy está rayada. ¿No te das cuenta de que solo piensas en comida? Le dice una esposa a su esposo. A lo que él le responde, ¿a qué te refieres croquetamente? Hermanos, el tema de esta semana es la elevación de las expectativas de la venida de Cristo. En Miqueas 5, 2 versos 5, anticipa el nacimiento de un gran gobernante del pequeño pueblo de Belén. Ahí nacería, era una profecía anunciando dónde nacería Jesucristo. Y es maravilloso porque una profecía que se hizo Miqueas, 400 y pico años o 500 años antes de Cristo ya la hizo. Y por esa la prueba de la Biblia se puede probar de muchas formas, pero una de las pruebas en sí misma es por probación intrínseca o interna. Son las pruebas de que la Biblia tenía razón, como hay un libro que tiene ese nombre. Oh Belén, tú la más pequeña, de Efrata, de ti te nacerá el Salvador, dice la profecía más o menos. Lucas 1, verso 39 al 45, que es la escritura central del sermón, del mensaje de hoy, comparte con nosotros la expectante esperanza del nacimiento de Jesús, cantada de labios de María y de Elizabeth, porque María, estando encinta, va y sube a ver a su prima, quizás también queriendo quitarse de en medio de las críticas de la gente, de su pueblo y de todo eso, porque imaginaros que era una mujer no casada que se había quedado embarazada, y eso para aquella gente en aquel tiempo era algo, un desastre, era tremendo, era apedreamiento, era para matarla, no era otra cosa. Entonces, sin embargo, lo que se va a esperar, lo que se va a encontrar de Elizabeth, todo lo contrario, lo que quizás ella pudo haber pensado, posiblemente, no lo sabemos. Dios preparó la escena de tal manera como ahora de Noé nos va a contar. Hebreos 10, verso 5 al 10, explora el significado de la venida de Cristo al mundo por la encarnación de Dios. Así que, hermanos, el título del mensaje de hoy es La gran reversión del cuarto domingo de Adviento, que es hoy. Y la escritura central del mensaje de hoy se encuentra en Lucas 1, verso 39 al 45, y Susana va a estar leyéndolo para todos nosotros. Después, nuestro anciano de Noel, en la congregación aquí en Madrid, va a hacer la exposición de la palabra para todos nosotros hoy.
Buenas tardes, hermanos y hermanas. Dios os bendiga a los que estáis aquí y a todos los que escuchéis esta grabación. La escritura central del mensaje de hoy se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, y versículos 39 al 45. Y dice lo siguiente a la palabra de Dios. A los pocos días María emprendió viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Al llegar, entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó, «Bendito tú entre las mujeres, y bendito el Hijo que darás a luz. Pero ¿cómo es esto, que la madre de mi Señor venga a verme? Te digo que, tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo. Saltó de alegría la criatura que llevo en mi vientre. Dichosa tú es, tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá.
Vamos a orar a Dios más una vez. Padre, te alabamos porque eres Dios que cumple paso a paso cada promesa que ha hecho a nosotros y a los hermanos del pasado también, desde el principio, que vivieron antes de nosotros, antes mismo de que Cristo viniese a este mundo para se encarnar como Hijo de Dios y estar habitando en esta tierra llena de desafíos, de lutas, de problemas y dificultades, pero que has vivido entre esta generación y vive también en nuestras vidas y nuestro corazón también como el Dios Todopoderoso. Gracias porque has manifestado a nosotros de forma especial, dando la vida por nosotros y capacitando a cada uno a creer y a buscar la voluntad del Señor para caminhar e para ser bendecido nesta vida e também na vida por venir, oh Deus, na vida eterna em Cristo Jesus, que estamos sendo preparados aqui a cada dia para manifestarmos durante toda a eternidade, enquanto a vontade do Senhor, oh Deus, de estarmos alabando e adorando o Senhor por toda a eternidade. Graças, Padre, por essa o cumprimento dessas promessas e também por podermos confiar em Ti. O Senhor mesmo que nos dá essa capacidade, essa força, a força e o desejo de estarmos crendo e buscando mais e mais o Senhor. Perdona nossos pecados e nos ajuda a compreendermos a vontade do Senhor durante a exposição desta mensagem nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quantas vezes nós outros já hemos encontrado com pessoas e participado em la vida de las personas também, ou quantas vezes nós outros já hemos podido saludar a uma persona. É bueno, eu me recordo de quando nós outros regressamos de Brasília aqui e encontramos esta família da fé, né, los hermanos, pastor Pedro, que não nos esperava aqui, irmã Brida e outra, Maribi também, creio que estava aqui nesse dia, e ha sido algo muito comovedor, muito interessante. Às vezes até faz entranhas assim, se temos talvez ansiedade ou alegria, cada um tem uma forma de reacionar. E é interessante que esse ato de encontro, quem sabe de reencontro um com o outro, nos faz estarmos, de certa forma, manifestando ou permitindo que as emoções também se aflorem um pouco, né? E é nesse mensagem de hoje que nós outros vamos estar, que eu estarei compartilhando com os irmãos, encontramos uma reação semelhante a esta de duas pessoas que se encontraram. Na verdade já eram quatro, né, porque os ninhos estavam aí dentro do ventre de las madres. E esse momento ha sido tão puro e tão maravilhoso nesse sentido de que houve uma reação que a própria palavra de Deus nos mostra e nos ensina que ha sido preparada e tudo conduzida por el próprio Deus para que fosse de fato já, quem sabe, a primeira confirmação de que Jesus Cristo era de fato el Hijo de Deus. Nós outros vemos, hoje vamos estar tratando um pouco sobre essa la gran reversão que está nesse texto de Lucas, capítulo 1, 39 e 45, porque esse tema, o título, estava eu pensando a respeito desse título, porque João Bautista, que era esse que estava sendo generado aí por Deus dentro de Elizabeth, esse seria o precursor, o que venia antes de Jesus Cristo, traindo mensagem de la proclamação de las verdades, anunciando tudo isso. Pero no encontro já quedou claro que Jesus Cristo tinha a primazia, ou seja, é o Filho de Deus. E isso parte até mesmo do cumprimento, quando Elizabeth cumprimenta Maria e diz: bendita és tu entre as mulheres. Ou seja, tudo o que aconteceu era de fato para confirmação,
confirmar de que Jesus Cristo é o Filho de Deus Todo-Poderoso. O evangelista Lucas narra isso de forma interessante para nossa compreensão como cristianos, a partir do versículo 39, que diz que em aqueles dias, levantando-se Maria, foi depressa à montanha, a uma cidade de Judéia, e entrou em casa de Zacarias e saludou Elizabeth, que seriam primas, Maria e Elizabeth eram primas. Estava, a Elizabeth já era maior, tinha mais idade que Maria, conforme o texto nos diz, havia saído da parte de adolescência, né, para a parte jovem, de juventude aí, entrando nessa fase de la juventude. E é interessante, né, que o texto diz que imediatamente Maria, naqueles dias, Maria teve não sei se poderia dizer insight, ou essa própria movida, né, Deus movendo seu coração para encontrar com sua prima. E esse encontro ha sido maravilhoso, segundo os relatos de Lucas, aqui no texto da Palavra de Deus, ensina que esse encontro ha sido tão, poderíamos dizer, fabuloso, interessante, algo que ha traído alegria por comprovar e confirmar a ação do Espírito Santo, a ação de Deus na vida destas duas chicas que estavam sendo parte dessa história da salvação nossa, né? Sendo uma sendo madre do precursor de Jesus e a outra sendo também preparada por Deus para ser madre de Jesus Cristo, já sendo madre de Jesus Cristo, né, que já havia concebido esse ninho pela ação do Espírito Santo. Interessante que hoje marca a última parada de nosso viagem de advento em el calendário litúrgico. Durante nosso viagem, hemos estado seguindo o Evangelho de Lucas, compartilhando a antecipação e a expectativa a la que nos leva a suas histórias. El advento é um tempo em que se nos pode recordar que Deus não permanece distante ou apartado de sua criação. Seu objetivo é brindar esperança, paz, alegria e amor. Quando nos volvemos a Isaías, no capítulo 9, a partir do versículo 6, nós outros encontramos essa profecia que habla a respeito de Jesus Cristo, que seria um menino, né? Lá diz que um ninho nos ha nascido, um filho se nos deu e o principado está sobre os seus ombros. Será príncipe de paz, Deus forte, poderoso. E aí Isaías traz essa referência a todo esse processo de que a humanidade necessitava, a humanidade estava carente de esperança, de paz, de alegria, de amor. E Isaías traz essa mensagem de esperança para que as pessoas pudessem estar se preparando para esse tempo maravilhoso. E era algo que estava tão distante como mais de 700 anos, não? Quem sabe muito mais que isso, se preparando para receber esse fato interessante na história da humanidade, que seria lá a encarnação de Cristo Jesus. Pero todas as pessoas, ou como nós outros teremos dúvidas em nossos dias, todos tinham suas dúvidas, seus problemas, seus desafios, e eram pessoas normais como nós outros, e encarava toda a situação, toda a dificuldade, desafios, com essa esperança de que a coisa poderia cambiar, melhorar um pouco do que estava sendo antes. Interessante que esse hecho ha sido definitivamente garantizado quando Cristo Jesus vem, e esse era o objetivo, né, de que Cristo venia para trazer paz, esperança, alegria e amor para as pessoas. Paz porque as pessoas necessitavam de paz. Era um contexto de muitas guerras, muitas peleas, e principalmente antes desse tempo que Miqueias escreve, né, da invasão dos assírios e toda essa perseguição contra os filhos de Deus, contra os judíos, né, contra esse povo, os hebreus. E é interessante que era necessário que lá, que los, las personas tivessem paz, esperança, alegria e amor. Pero com tudo que estava acontecendo, isso era quase que impossível. E é interessante observarmos nas narrativas de Lucas, e nessa narrativa de Lucas, que quando acontece esse momento, quando esse, na história da humanidade, acontece a encarnação de Cristo, já no início, as pessoas já passaram a ser bendecidas, principalmente Maria, que era a madre de Jesus, e Isabel, ou Elizabeth, né? Eu às vezes falo Isabel porque há algumas versões traz essa, principalmente a versão portuguesa, né? Traz esse Isabel, que estava vendo que algumas versões também em espanhol traz Isabel. Pero Elizabeth tinha essa responsabilidade. A história diz que antes esta Elizabeth era uma chica que tinha o esposo, né, estava casada, mas não tinha filhos, era maldecida, era uma pessoa que estava, como nós outros vemos nas narrativas bíblicas, que a mulher, quando era estéril, não tinha filhos, passava por todo tipo de bullying, né, podemos dizer assim, os bullying, e essas coisas, decepção e acusações também. Esta é uma imprestável, é alguém que não tem nenhum prestígio na sociedade, que não vai deixar nenhuma herança e algo assim. Porque se creia, e até hoje se crê que, e a própria palavra de Deus diz que os filhos são herências, né? É algo maravilhoso nós outros podemos saber que Deus ha hecho com que pessoas como Elizabeth tivesse essa oportunidade de ter filhos e ter também esse favor do Senhor. Que não é algo que nós outros merecemos, mas Deus nos dá de forma carinhosa. E Deus, então, o objetivo da venida de Cristo era exatamente para definir, ou definitivamente trazer a essas pessoas o quê? Vida, e vida em abundância. E atraído de imediato a essa família, ou a essa anciana, esse momento de alegria proporcionado, o próprio Deus proporcionando nesse encontro a alegria que elas antes não haviam tenido, né? Antes não temiam essa alegria, porque aqui confirma de fato que Deus atua através do impossível, né? Não há impossíveis para Deus. Deus sempre tem a solução, seja lá que nós outros aguardamos, esperamos, ou seja outro tipo de solução. Deus nos dá uma resposta. Deus nunca deixa uma pessoa desiludida ou sem resposta. Deus traz para nós outros a resposta, a melhor resposta para nossas vidas. E Maria, então, se visita a Elizabeth com esse... Aqui diz que a história começa depois de que Maria recebe a visita de um anjo que lhe disse que dará à luz a um filho de Deus. E esse mensagem cambia toda a sua vida. Maria visita Elizabeth, verso 39. Aos poucos dias, Maria empreendeu o viagem e foi de prisa, né, a um pueblo de la região montanhosa de Judeia. Ao chegar, entrou em casa de Zacarias e saludou Elizabeth. Interessante que depois vamos ver que Zacarias, né, quedou com o nascimento de João Bautista. Zacarias se quedou mudo, né? Se quedou sem poder falar. E ele mesmo elegiu o nome e posto na escrita em uma tablita por aí, um papel, como algo assim, para que as pessoas pudessem saber que o desejo dele era esse, de João Bautista, que foi o profeta, né, o discípulo de Jesus Cristo, esse que ha sido decapitado, que estava como também um dos apóstolos de Jesus Cristo, né? Um dos que estava envolvido, dos discípulos de Jesus Cristo, que estava envolvido no anúncio, que estava comprometido com o anúncio da vinda de Cristo, do advento de Cristo. Elizabeth era parente de Maria e ela não quer perder tempo contando-lhe essa surpreendente notícia. A distância desde Nazaré até a casa de Zacarias em Judéia poderia haber sido de entre 80 e 100 quilômetros. E eu creio que provavelmente Maria ha ido para esse, ou caminhando, ou quem sabe a cavalo, algo assim, não? Porque era entre 80 e 100 quilômetros, uma distância bem considerável. E era um viagem bastante largo para que Maria reflexionasse sobre tudo o que havia sucedido, tudo o que ha sucedido. Tendo em conta que ela não está casada e pode imaginar como pode haver pensado em todo e como lá receberia quando dera a notícia de que estava embaraçada. Ou seja, Maria, nesse caminho, nesse percurso, nessa trajetória de onde estava até chegar a Judeia, estava imaginando tudo isso e pensando, como que vou falar com minha prima, né? Porque aconteceu isso, agora estou embaraçada e não estou casada, não tenho marido. E quando chegou, aí diz o texto que, pero quando Maria também chega e informa Elizabeth a essa surpresa própria, ela também, aunque avançada em idade e previamente estéril, estava embaraçada também. Maria não sabia tampouco que Elizabeth estava embaraçada. E quando encontraram esse movimento dos ninhos, né, dentro do ventre, uma de outra aí, de uma e de outra, e de forma que estavam saludando. E Elizabeth toma essa iniciativa já dada pelo próprio Espírito Santo, né, de bendecir, bendita eres tu entre as mulheres e bendito é o filho que darás à luz. Lucas capítulo 1, versículos 41 e 42, nova versão internacional da Bíblia. Essa resposta de Elizabeth inicia um patrão de câmbios que traíra o nascimento de Jesus. Recuerda que Elizabeth havia sido estéril toda sua vida. Durante este tempo, em el antigo Israel, isto havia sido visto como uma maldição. Elizabeth havia vivido muitos anos bajo la maldição de ser estéril, suportando la vingança, la vergüenza e el estigma que acompanhava. Pero aqui, com solo escuchar el saludo de Maria, el bebê saltou em seu ventre. El recordatório instantâneo para Elizabeth de que sua maldição havia sido revertida. Ou seja, Deus pode todas as coisas, Deus pode até mesmo de um morto trair a vida. Deus pode todas as coisas, como a gente com Sarai, esposa de Abraão, e outras mulheres no passado também. Mostra e demonstra agora a Elizabeth que Deus era ele mesmo que antes no passado e que agora estava atuando em sua vida e revertindo toda essa vergonha, todo esse estigma, né, de maldade, de maldição que havia em sua vida, que as pessoas estavam sempre recordando. Instantaneamente ela em sua mente, então, em sua cabeça está pensando, Deus de fato é Deus Todo-Poderoso que faz o impossível em nossas vidas, né? E cambia a maldição em bendição e vice-versa. Nós outros vemos isso, que Deus pode fazer tanto, Deus pode nos dar bendições e nos dar gozo, alegria e paz, como também Deus pode permitir que os desafios de nossas vidas sejam também para nosso crescimento. E é onde nós outros encontramos em vários textos da Palavra de Deus que Ele tem todo o controle. Nós outros somos apenas os que estamos sendo guiados por Ele para bendição, para bendecir e para fazer sua vontade em todo o tempo. Deus revertiu nesse momento, houve a reversão de maldição em bendição. Ela havia sido bendecida. Não só isso, llena do Espírito Santo, e digo palavras de bendição a Maria também. Esta é a maravilhosa imagem de bendição que nós outros entendemos. Quando Deus bendiz, suas bendições devem ser compartidas, devemos compartilhar todas as bendições que Deus nos dá, dado. Assim como Isabel, né, que já aparece Isabel também. Creio que seu pastor, na hora de traduzir, não? apóstolo também, Isabel, comparte a bendição de Deus. Nos chama a atenção agora que, como cristianos também, que estávamos perdidos em el mundo, éramos maldecidos, éramos pessoas que não tínhamos esperança, não tínhamos amor, não era próprio de nós outros a paz em nossas vidas, éramos inimigos de Deus. Agora fomos bendecidos por Deus e nós outros necessitamos compartilhar com as outras pessoas essas bendições. Ou seja, a cada dia anunciarmos que Cristo ha hecho em nós outros o que antes nós outros não poderíamos fazer. Cristo ha revertido nossa história, nos ha quitado a maldição que estava sobre nós outros, né? Que a palavra de Deus nos diz que estávamos barro a maldição do pecado, e agora Cristo nos dá essa oportunidade de podermos compartilhar ou compartilhar com as outras pessoas que Cristo é nosso Senhor e Salvador, que cambiou nossa história. Assim, irmãos, Elizabeth também não quedou avergonçada, não quedou solo para si essa alegria ou esse momento, mas ela também saiu correndo imediatamente para compartilhar com os vecinos, compartilhar com outras pessoas, com seu esposo também, Zacarias, né? Ela mesmo diz que, o texto diz que compartilhou com Zacarias também, e entre eles, assim como Maria também saiu, andou esse caminho todo para compartilhar, porque estava llena do Espírito Santo, não somente llena de si, orgulhosa de si mesma, pero llena de Deus, llena do Espírito Santo de Deus para anunciar. Quantas vezes observamos pessoas que estão llena de si mesmo, orgulhosa, né? Como ouvimos há pouco, com orgulho, com querendo só para si, se queda tudo para si, e essa não é a vontade de Deus. Deus requer de nós outros que compartimos com os demais irmãos das bendições de Deus. E dos desafios também, compartilharmos os desafios como essas irmãs no passado, como Elizabeth e Maria, compartilharam e puderam demonstrar tudo o que Deus estava fazendo em suas vidas para que outras pessoas pudessem também ter esperança e alegria e paz e esse regozijo em suas vidas. Elas estavam llenas do Espírito Santo. Imagina o que essas palavras haviam significado para Maria. Quando Elizabeth diz que tu eres favorecida, né? Bendita tu entre as mulheres e bendito é tu filho, é o filho que tu darás à luz. Essa expressão leva, essa palavra leva a um significado tão importante para a vida de Maria, como também para Elizabeth e para todos nós outros nos dias atuais, como também ha sido para os irmãos do passado, de que Deus cumpre suas promessas, Deus hace o melhor para seus filhos. Aqui temos uma mulher que segue em todos os informes, que se encontra em situação muito vergonhosa, embaraçada e solteira. Em sua cultura, ela seria a menor entre as mulheres, não ao revés. A graça se derramou, o Espírito Santo de Deus se derramou sobre Isabel, e Maria nem sequer teve que contar a notícia de seu embaraço e contener a respiração por a resposta de seu familiar. Ou seja, Maria não necessitou chegar e abrir, estou embaraçada, né? Deus mesmo se encargou, né? O Espírito Santo se encargou de fazer com que Elizabeth sentisse isso, e Maria da mesma forma. E elas então se compartilharam a vontade de Deus e o propósito de Deus em suas vidas e através de suas vidas, para que nós outros também hoje pudéssemos estar aqui com essa história tão maravilhosa, com esse passagem bíblico tão importante. Também vemos que a resposta de Elizabeth era consonância com ser profetisa. Ela também disse: bendito é o fruto de tu ventre. O texto não disse que Maria lhe contou sobre o embaraço, Pero parece que el Espíritu Santo de Dios permitió conocer el secreto de María y ella lo proclamó con valentía. Esta respuesta contrasta con la de su esposo Zacarías, el sacerdote que fue silenciado por el ángel Gabriel por cuestionar la noticia del embarazo de Elizabeth. Otra especie de reversión. Elizabeth no ha terminado de pronunciar palabras de alabanza inspiradas por el Espíritu Santo. Este contexto aquí, que Zacarías se queda emudecido y no puede hablar, es exactamente porque no creo de imediato en la profecía que Dios estaba trayendo a través del ángel Gabriel. Y nosotros vemos que muchas iglesias, muchas personas también están emudecidas porque no creen no poder de Dios, no creen en la palabra de Dios y acaba no compartiendo las bendiciones de Dios, no anunciando. Nosotros ya tenemos todas las profecías de Dios en la palabra para que podamos compartir con otros hermanos, con otras personas, ao invés de questionarmos a ação de Deus, questionarmos a atitude, a ação de Deus em nossas vidas e na vida da igreja. Nós outros, como cristianos, necessitamos proclamar o que Deus tem através de sua palavra. Ao contrário do que muitos fazem por aí, né, de inventar profecias, nós outros já temos as profecias, as promessas cumpridas, as que estão cumprindo, em la própria palavra de Deus. Basta crermos e, ao invés de questionarmos, crermos em Deus e anunciarmos com veemência, né? Conforme o apóstolo Pedro, em sua carta, diz que o propósito principal da igreja é esse, de proclamar as virtudes, né, daquele que nos chamou das tinebras para a verdadeira luz, que é Jesus Cristo. Esse processo de reversão, essa espécie de reversão, serve também para nossas vidas nesses dias como igreja. Cristo nos ha dado essa oportunidade de crermos, de anunciarmos, de sermos inspirados, iluminados por ele Espírito Santo de Deus para transmitirmos essas palavras. Pero, como é isso? Como nós outros estamos fazendo isso? E no verso 43, houve também essa pergunta, né? Essa pergunta também, que diz aqui: por que me concedes isto a mim, que la madre de mi Senhor venga a mim? Houve essa pergunta também por parte de Elizabeth, perguntando: por que acontece isso comigo? Porque o propósito de Deus em nossas vidas não é como nós outros queremos. O propósito de Deus é para que nós outros creiamos que Ele é Deus Todo-Poderoso, que tem toda a autoridade e toda a sabedoria e toda a iluminação para nos guiar a sermos sua vontade. Isso Elizabeth estava entendendo, porque através do Espírito Santo estava compreendendo que Deus havia enviado Maria à sua casa para confirmar de fato essa profecia de que Maria seria a madre do Filho de Deus, do Salvador do mundo. E aí confirma também que Elizabeth estava de estéreo, estava também a hora embaraçada, tinha essa oportunidade de ser também madre, a madre de João Bautista, né? Esse que ha sido o precursor de Jesus, que vindo antes anunciando: voz do que clama no deserto, preparai o caminho. Estava preparando tudo para que Jesus Cristo pudesse desenvolver o ministério, estar involucrado nesse ministério de salvação, de resgate humano de vidas, né, de transformação de vidas em um mundo perdido. Essa é uma assombrosa proclamação profética de seus lábios. Quando Elizabeth habla com Maria, diz: bendecida entre as mulheres, né, está hablando de forma profética, anunciando que Maria, de fato, que Elijo, Jesus Cristo, seria uma bendição para todos os povos, cumprindo as profecias dadas no Antigo Testamento e também cumprindo a vontade de Deus na vida da igreja e de todas as pessoas, de fato, crer que Jesus é o Filho de Deus. Elizabeth Esta é uma assombrosa proclamação profética de seus lábios. Ela vê mais allá de lo que muitos considerariam um embaraço não desejado e compreender a obra de Deus em ele. Ela vê que esta jovem adolescente, que muitos juzgaram como humilde e vergonhosa, é de hecho a madre do Senhor, em cujo nome toda rodia se dobrará, deve se dobrar. Filipenses 2:10 e em Apocalipse também, né? Diz que todas as rodias se dobrarão delante de Deus, de Jesus Cristo, né? E confessarão que Ele é, de fato, Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Ele é Deus. Com que frequência estranhamos a presença do Senhor e lá que está sendo? Porque nos aferramos a nossas suposições induzidas por la cultura. Quando Elizabeth saluda Maria com honor, desafia as expectativas sociais. Maria, como mulher embaraçada, solteira, deveria esperar ser uma vergonha social. Ela deve esperar ser condenada ao juzgamento e mal vista por seus parentes maiores, especialmente uno de uma família religiosa. Sem embargo, Elizabeth se sente honrada por sua própria experiência e ha visto o custo de la humilhação e la exclusão. Em esta cultura, se uma mulher fracassava em produzir descendência, havia fracassado em lo que se considerava seu principal propósito em la vida. Para Elizabeth, isto significava que havia suportado toda uma vida sendo considerada um fracasso. Seu próprio embaraço milagroso lhe ha aberto os olhos à graça de Deus, que concede grandes câmbios. Lucas registra as palavras de Elizabeth acerca desta experiência. Isto, decía ela, é obra do Senhor, que agora ha mostrado sua bondade ao quitar-me a vergonha que eu tinha antes. Ante os demais. Interessante que essa parece algo comum, né? Algo sencillo, mas não é sencillo. Quando uma pessoa tem esse desejo, né, de ser madre, uma chica, né, tem esse desejo de ser madre e descobre por a medicina, os chicos também, né, os jovens também, e descobre que por a medicina isso é impossível, se torna uma pessoa aburrida, uma pessoa triste, talvez depressiva, porque gostaria de ter uma família, né? Eu estive estudando com um chico no seminário, e ele falava sempre, né, que o desejo de seu coração e de sua esposa era de ter um filho. E eles faziam tratamento e essas coisas e nada. E agora, dentro de 4 anos para cá, ou de 5, já tem 2 ou 3 filhos. Então, se, já é outra alegria, outra coisa, né? Então, se imaginam, irmãos e irmãs, como essa Elizabeth já havia sofrido tanto com isso, e outras no passado, com a infertilidade, com tudo isso. E agora Deus dá essa oportunidade, e ela então se manifesta a alegria de poder se apresentar delante dos demais, dizendo que Deus a quitar desse peso, toda essa vergonha, né, que havia em sua vida, de mesmo estando casada não ter filho, agora Deus dá a oportunidade de ter filhos, de ter esse filho, João Bautista, e ela então se tem essa oportunidade de poder se alegrar por ser madre, e comparte isso com Maria também, que já está tendo essa mesma experiência de ser la madre del Salvador Jesus Cristo. La graça de Deus estendida a ela lhe permite abrir seus braços e seu hogar a este parente que seus vecinos seguramente rechaçariam. Um câmbio social como uma señal para que todos la vejam. Ao dar la bem-vinda, bendecir e celebrar a Maria, seu embaraço, ela também ha participado em el cambio que el Senhor está trazendo a convertir-se no que havia sido um momento de vergonha e em uma proclamação duradeira de gozo e honor. De esta maneira, Elizabeth apunta ao mesmo tempo de amor inclusivo que Jesus muestra a la prostituta y a los pecadores. Eso tiene una este pasaje bíblico tem um paralelismo tremendo para nossas vidas. Figura algo tão interessante em nossas vidas, que é podemos reconhecer que esse Deus que vê o ser humano, que vê as pessoas como com amor, com graça e com misericórdia, esse Deus abomina as atitudes da sociedade iníqua e pecadora, que decepte as pessoas que são inclusivos, que são exclusivos, né? Ao invés de ser inclusivos, que são egoístas, que são, nesse sentido, que rechaça as pessoas por, quem sabe, por uma enfermidade, como o caso dos leprosos, que já vimos na palavra de Deus, lá a cultura, por la condição social, por ser pecadores, outro por ser miseráveis. Aqui, a referência às prostitutas, que naquele tempo também era mal vista também, e como sigue sendo mal vista durante esse tempo que nós outros vivemos, pela sociedade também, mas nunca pensamos, muitas vezes, que essas pessoas também são carentes do amor de Deus, e falta irmos até eles e anunciarmos as bendições de Deus, e anunciar a igreja, e nós outros como igreja estamos anunciando que Deus tem o melhor para a vida dessas pessoas, que abandona o pecado, derra a prostituição, derra os vícios, derra tudo isso e vem para os braços de Cristo. O próprio Jesus Cristo diz: vinde a mim todos os que estáis aflitos, cansados, sobrecarregados, que tenham pecado, que tenham problemas de saúde, essas coisas, venham todos. E eu tenho esperança para vós outros, tenho a solução para os problemas de vós outros, para que vós outros tenham esperança, paz e alegria. Nesse sentido, nós outros vemos que Deus agora aponta que o grande amor dele para com nós outros é tremendo. Não elege classe social ou condição de vida. Deus nos ama incondicionalmente. Somos pecadores, mas somos abraçados e amados por Jesus Cristo. Assim como Elizabeth e Maria estão nessa sociedade exclusivista e egoísta, que socialmente rechaçava as pessoas, apartava por la condição social, por alguma condição dessa natureza. E essas duas, a senhora Elizabeth e Maria, a chica esta, estavam agora experimentando algo novo em suas vidas. Nós outros também podemos dar testemunhos de Cristo. Quando abrimos nosso coração, nosso hogar a aqueles que nossa cultura pode rechaçar, e necessitamos deixar que o Espírito Santo abra nossas bocas, né? Nossa boca para bendecir aqueles que han sido maldecidos. Ou seja, necessitamos claramente, diariamente, pedirmos a Deus que através do Espírito Santo nos gene desta condição de amar as pessoas, de podermos compartilhar, de podermos bendecir as pessoas, de podermos repartir o que temos com outros. Quando vemos Deus obrando em outros, podemos fazer maravilhas e dizer que Deus está com estes, né? Deus está sendo algo maravilhoso. Todos podemos ser animados e bendecidos pelas palavras de uma Elizabeth que falava a verdade e graça em nossas vidas. Podemos fazer isso quando sabemos que Deus está presente e que é um Deus de bendições. Podemos compartilhar, e principalmente, irmãos, nesse tempo de advento que estamos anunciando a venida de Jesus Cristo e tudo isso, nesse tempo, compartilharmos e falarmos com as pessoas que Deus tem um propósito maravilhoso para essas pessoas, de bendições e não de maldição. Ademais, observa a humildade em las respostas de Elizabeth. Isto permite que o diálogo entre Elizabeth e Maria retrate a Jesus como mais importante do que Juan. Não há competência entre madres e em esta cena íntima, a atenção se centra em el advento de Jesus, el Salvador del mundo. Ou seja, Maria não quedou falando com Elizabeth que Ah, eu estou embaraçada primeiro, a outra da mesma forma não. Elas se empenharam, já orientada por el Espírito Santo, em cumprir todo o propósito de Deus, que era para anunciar a los demais que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Verso 44 diz que te digo que tão pronto como chegou a mis oídos, a voz de tu saludo saltou de alegria la criatura que llevo en el ventre. Ou seja, Jesus Cristo está haciendo sua obra antes mesmo de seu nascimento e encarnação, já através do Espírito Santo, já está haciendo sua obra na vida de Elizabeth e de João Bautista e também na vida de Maria e de Lirro também, próprio Hijo de Deus. E Maria Elizabeth, de esta maneira, representa sua resposta à la realidade que vem com o nascimento de Jesus. Jesus é a palavra de Deus que nos saluda. Sua palavra logra a resposta adequada para adoração, que representa o bebê de Elizabeth saltando de gozo. Se está estabelecendo a relação entre Juan e Jesus, Juan responde a Jesus. Isto se vê claramente em Juan, el Bautista, como señalado, como señalou outros que seguiram a Cristo em lugar de seguir a ele. Ou seja, o próprio Juan Bautista, né, quando estava no deserto predicando, anunciando o caminho de Yo, não sou nem mesmo capaz de desatar as correias, né, das alparcas de Jesus, porque Jesus é mais poderoso do que eu. Jesus, eu batizo com água, mas esse vem batizando com o Espírito Santo. Então, se nós outros sabemos que Jesus Cristo sempre ha tenido a primazia, é o Hijo, ele é o Hijo de Deus. A igreja, como Juan, deve responder a seu Senhor em adoração e testemunho. Adoramos a Jesus e a seu Padre em espírito, mientras señalamos a outros a quem adoramos. A igreja não está chamada a señalar-se a si mesma. Su gozo é responder ao saludo de Deus que chega em Jesus Cristo e logo señalar a outros para que volvam seus ouvidos para escutar o mesmo saludo. Então, isso é um processo de reciprocidade. Ou seja, nós outros recebemos as bendições de Deus, passamos a los que nos visitam, a los que estão com nós outros, a la família, a los membros de la família da fé, a outros e assim sucessivamente. Não quedamos solo com a bendição para nós outros. E vamos encorajando outras pessoas e dando alento e ânimo a outras pessoas a que saiam também do comodismo, né, espiritual, da apatia espiritual, da frieza espiritual, e passa a alabar a Deus em espírito e em verdade. Nosso testemunho é muito, muito importante e maravilhoso nesse sentido. Assim como as duas, Elizabeth e Maria, não guardaram para si esse gozo, essa alegria, mas compartilham, nós outros também somos desafiados a compartilharmos e não guardarmos para nós outros em silêncio. Outro detalhe importante em esta história que retrata a Jesus como mais grande que Juan é a natureza de suas concepções milagrosas. É um milagro assombroso para uma anciana que ha sido estéril toda sua vida conceber um filho com seu esposo. Pero é um milagre muito maior para Maria conceber um ninho sendo virgem, não sendo casada, não tendo nenhum relacionamento com o esposo. Esse milagre de Elizabeth é um riro de los acontecimentos muito improváveis. O milagre de Maria é uma impossibilidade absoluta. Seria difícil de crer tal milagre. Elizabeth habla de isso a continuação, onde diz no verso 45 de Lucas 1, e diz: Dichosa tu és tu que has creído, porque lo que és de ti ha dito se cumprirá. Dichosa tu eres, tu has creído, porque lo que el Senhor te ha dito de ti se cumprirá. Maria é bendecida não só por haver sido elegida para ser a madre do Senhor, senão também por confiar em la promessa de Deus. Como Elizabeth usa a palavra bendita em el versículo 42, usa esse termo, elogemen, em grego, né, que significa bendição, la bendição para todas as generações. E tem o significado daquela que crê também, daquela que é bendecida por Deus. Acredita, crê, crê que Deus está sendo sua vontade. E enfatiza la bendizione que vem para generações presentes e futuras, alabando e hablando bem de ella e de seu hijo. Sem embargo, la palavra para bendito, que se usa no versículo, é macária, e é a mesma palavra que Jesus usou em las bem-aventuranças. La palavra de bendição de Elizabeth poderia traduzir-se como feliz la que creyó. Ou seja, esses dois termos, tanto elogemene, que é bendita, né, como também macária, tem esse significado, feliz lo que crê em Deus, bem-aventurado, ou bendita, né, quando Jesus usa esse termo das bem-aventuranças. Assim, irmãos, que as duas estavam sendo bendecidas por Deus, cambiando a situação de vergonha e desonra, tanto para Elizabeth como para Maria. Uma porque já havia vivido uma vida larga e não tinha filhos, e agora tem essa oportunidade de ter um filho, concebida, dada a oportunidade pela ação do Espírito Santo, uma promessa que Deus dá a eles, já mesmo com essa idade, já uma pessoa maior, tem um filho. Assim também Maria, sendo jovem e tendo essa oportunidade de ter um filho, sendo o filho de Deus, concebida de forma maravilhosa através da ação do Espírito Santo, mesmo sem o relacionamento conjugal, mesmo sendo estando sola, né, com a participação apenas do Espírito Santo de Deus e nada de relacionamento com o seu esposo. E é interessante aqui, nós outros vemos a confiança que elas hão depositado em Deus. Foram bendecidas porque confiaram em Deus, esperaram na promessa de Deus, e Deus atuou de forma poderosa. Esta é a bendição profunda, uma felicidade permanente que se obtém ao confiar em Deus, ponendo toda a nossa esperança em Ele, incluso quando experimentamos em el momento presente ou incluso em las generações futuras nenhum retrocesso social real. Ou seja, lá Deus está atuando, bendecindo a igreja, está nos bendecindo, está nos capacitando, está nos dando esperança. Nós outros, como cristianos, necessitamos crer como Maria e Elizabeth, depositar confiança em Deus, depositar toda a nossa fé em Deus, esperar em Deus. A própria palavra esperança é essa, né? Aquele que está esperando com confiança que vai acontecer, que vai suceder. Como Maria, nossas circunstâncias atuais, desde o ponto de vista de outras pessoas, pode não parecer não haver cambiado em nada. Mas para Maria, não confia, porém, Maria não confia e responde ao que disse, pelo crê e anuncia aos que rodeiam. Ela ha escutado as promessas de bendições do Senhor e vive em resposta fiel a esta palavra. Elizabeth está celebrando a vontade de Deus, a vontade de Maria de decidir-se, se a palavra de Deus, por mais impossível que pareça. Como poderíamos também celebrar nos momentos de fé com nossas famílias, igrejas, conhecidos em nossos tempos juntos, assim como Maria e Elizabeth celebraram com alegria, com esperança e com alegria esse momento já de confirmação da promessa, como nós outros poderíamos celebrar isso também em nossos dias de tantos desafios, com nossa família, com nossa igreja, com nossos conhecidos em tempos que estamos agora praticamente quase que separados, né, apartados por la pandemia e tudo. Há países que as igrejas não volveram a congregar, os irmãos estão em casa, a maioria, né? Outro dia, falando com um irmão, disse que a gente não quer mais ir à igreja, muitos não querem ir à igreja porque bota problema na pandemia, é época de pandemia. Pero vai ao mercado, vai aos ginásios, vai à escola e todo sítio. E talvez junta com outras pessoas. Hace a festa com a família. Pero para as coisas de Deus, muitas vezes as pessoas têm medo. O que nós outros, como cristianos, podemos fazer para que sejamos vistos pela sociedade como pessoas diferentes e distintas, né? Pessoas que realmente estão servindo a Deus. No mesmo que ha hecho Maria e Elizabeth, compartilhar nossas experiências com outros. Sempre escutamos, né, o pastor falando isso, que é vida social, é estar tete a tete, né, cara a cara, frente a frente um com o outro, falando: oh, Jesus te ama, Jesus ha dado sua vida, pero também testemunhando do que Deus ha hecho em nós outros com nossas vidas, sendo cambiados e demonstrando que somos amorosos também, que importamos com as pessoas. E por último, o bautismo é o momento de grande celebração para a igreja, já que ele dá a bem-vinda, a bendição divina de viver em uma relação de confiança com o Senhor. E que o testemunho lhe sirva ao mundo, ver a los hermanos e irmãs celebrar-se uns a outros, não porque seu status social ou cultura haya sido cambiado, sino porque creem em el Senhor Jesus Cristo e em el cumprimento definitivo de las promessas que Deus ha hecho a nós outros. Esta é uma bendição de que nada pode quitar de nós outros. Maria, Zacarias e Simeão também agregaram palavras de bendição, alabando a Deus por lo que Deus estava fazendo em advento de Cristo, que nos animem também a agregar nossas próprias palavras e atos de alabança e adoração ao Padre, e ser cânticos em um serviço humilde aos demais, que sejamos testigos de Deus, que trai o grande câmbio, quitando nossa vergonha e compartilhando com os demais seu honor. Ao sermos, poderemos participar de la bendição, de sermos uma bendição. Não apenas esperarmos que sejamos bendecidos por Deus, não apenas esperarmos que as pessoas nos tragam bendições, mas sermos também canais de bendições para as outras pessoas, para os outros irmãos e os amigos onde trabalhamos. Em toda parte, nós outros, como cristianos, podemos fazer isso. E no vídeo, creio que os irmãos ouviram, né? O pastor estava falando a respeito desses tempos, né? Mesmo que não falamos nada sobre Navidad, pero se passamos nas calles e começamos a observar as calles, observar as músicas que passam nas rádios, na televisão, as propagandas, os anúncios, a maioria estão voltadas para esse tempo de Navidad, de festividade, esperança e tudo isso. E por quê? Por que nós outros sabemos que é época de Navidad? Porque tudo está presente, tudo está aí. Pero esses irmãos, no passado, eles não tinham nada disso. Maria, Elizabeth e outros irmãos que viveram há 2, 3 mil anos atrás não tinham rádio, televisão, nada disso. Pero eles continuavam crendo na promessa de Deus, que era de que Deus enviaria um Salvador. E que esse Salvador Jesus Cristo ia ser um câmbio tremendo na sociedade, que está o pecado da sociedade, da vida nova às pessoas. Nós outros somos pecadores, pero não podemos continuar no pecado. Deus é o único capaz de quitar o pecado do mundo, como o anúncio, né? O Cordeiro de Deus que traz para nós outros vida e vida em abundância. E Deus pode fazer isso na vida de cada um dos nossos familiares, mas é necessário que creiamos que Deus existe, que para Deus não há nada impossível. Deus é todo poderoso. E uma vez crendo, nós outros seremos como Maria e Elizabeth, vamos bendecir as pessoas e falar do amor de Deus para com essas pessoas. Ao invés de estarmos echando, ah, tu está perdido, bebe muito, gosta de festa, não está sendo nada para Deus. Ao invés de echarmos isso na cara dos familiares, das pessoas, vamos orar por eles. E vamos pedir a Deus que cambie o coração dessas pessoas, como tem cambiado nossas vidas, nosso coração também. Amém? Que Deus nos bendiga e que podamos ser bendições, né? Como Abraão, quando recebeu a promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que através de nós outros, todos nossos familiares e amigos possam receber a bendição de Deus também, neste dia, nesta tarde e em todo o tempo por onde passamos. Deus nos bendiga. Vamos pôr em pé, agradecer a Deus, orando mais uma vez. Padre, graças te damos, porque apesar de todos os nossos desafios e todas as nossas lutas e fracassos que temos na vida enquanto estamos aqui em el mundo, o Senhor está conosco e sabemos que o melhor regalo para nossas vidas não é a comida, a bebida que temos diariamente, mas o melhor que o Senhor nos ha dado, o melhor é a vida eterna em Cristo Jesus, que nos ha cambiado, nos ha dado essa oportunidade de podermos ter esperança e vivermos dias de alegria, de paz e de refrigério. Que esse tempo, Deus, de anúncio do advento de Cristo Jesus, possa nos dar essa confiança ainda mais, nos aproximar ainda mais do Senhor, para que possamos anunciar as buenas novas do Evangelho de Cristo a outras pessoas, Padre. Nos capacita, nos dê ânimo, nos dê alegria, e muito mais, aqueles que estão frios, que estão apáticos, que vivem sem esperança, que sejam fortalecidos, que sejam animados e que possam ter nele esperança, Deus, que toda a vergonha e todo desânimo, Deus, toda falta de amor possa ser banido, Deus, desta sociedade, que haja amor e paz e alegria, porque para isso o Senhor ha venido a este mundo, para trazer paz, alegria a todas as pessoas, indiferentemente da posição social, do país onde vive, porque tu eres todo amor e misericórdia, Deus. Graças, Padre, te alabamos e te adoramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças.
Si has sentido la bendición de Dios por medio de esta predicación, agradecemos tus oraciones y apoyo para que este ministerio pueda seguir siendo usado por Dios para bendecir a otros. Pedimos que el amor y la paz de Dios, que sobrepasa todo conocimiento, llenen tu vida.